MotoGP.
Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o bloco número 2 da edição 502 do Café com Velocidade. Isso, porque agora nós estamos dividindo as categorias por blocos. Nós tivemos o bloco da Fórmula 1 no bloco número 1. Então, se você não ouviu, se por um acaso você está ouvindo este áudio primeiro, este bloco primeiro, não esqueça de ir lá no fim voltar no bloco número 1 e ouvir também sobre o da Fórmula 1, que foi super interessante. Discutimos aí tudo o que se passou no GP da Austrália, que abriu a temporada 2017. E agora é hora da gente viajar para o Qatar, Losail no Qatar, prova noturna, o início da MotoGP, e que teve um começo bem conturbado, Thiago Rosa. Eu te chamei no início para você dar uma pincelada geral, e agora, por favor, vamos falar um pouquinho mais sobre, você até deixou no ar, né, algumas mudanças, o país é rico e tudo mais. Do que é que você se referia na abertura do primeiro programa da Fórmula 1, quando você foi chamado e você disse isso?
É, da MotoGP, né? Bom,
Não, você que... foi na abertura do bloco da Fórmula 1, que eu te chamei para falar da MotoGP, e você falou.
Exato, agora sim, fica mais claro o que foi pedido. Mas, Thiago Raposo e todos os ouvintes, para mim é um absurdo. Para mim é um absurdo uma pista que, não importa, podia ser construída... Eu ia falar até na Lua, mas na Lua não, né? Mas, se é uma pista construída no planeta Terra, tem que se preocupar com o fator chuva. Não importa. Ah, é no meio do deserto. Não importa. Porque lá, um dia... E é um dia mesmo. Às vezes são um dia ou dois por ano. Chove. Então, assim, é impressionante que uma pista não tenha drenagem, não tenha um mínimo de drenagem, um mínimo de condição possível para receber uma prova quando ela está molhada. E, além de tudo, aí tem mais. A condição da pista à noite muda muito, quanto mais tarde, por conta de fatores climáticos muito conhecidos, né? A umidade aumenta, se forma um orvalho, e aí a pista fica escorregadia também. E aí, meus caros amigos, você pensa de novo no mesmo fator que, para mim, é absurdo de não ter uma drenagem minimamente eficiente lá. Essa prova no Qatar, feita à noite, e basicamente ela foi jogada à noite, porque é um país muito quente. É um país de altíssimas temperaturas acontecem durante o dia e, claro, condição de deserto. Mas não é admissível que, com tanto de dinheiro que eles têm lá, eles não pensaram que poderiam sofrer com essas condições meteorológicas tão adversas a ponto de atrapalhar uma corrida. E atrapalhou bastante. E aí eu pergunto, o que adianta ter muito dinheiro para fazer uma corrida noturna por conta do calor, se não se preocupa com a água que pode cair do céu? Assim, para mim é absurdo. Tivemos uma clara demonstração que dinheiro não é tudo. E não é tudo, assim, em vários motivos. Inclusive na manifestação ali dos pilotos falando que eles não iam largar por causa da condição da pista, porque se fosse pela organização, pelos promotores e tudo mais, eles iriam largar com uma condição totalmente inaceitável para eles. Totalmente inaceitável. Então, assim, foi um erro tremendo e um erro que precisa ser corrigido para o próximo ano de alguma maneira.
E aí, Bárbara Franzin, todo esse atraso por causa da chuva, por causa da condição ali de drenagem na pista, acabou refletindo aqui no Brasil na transmissão, foi isso?
Foi isso, né? Não só na transmissão, mas também na minha semi-ausência desse bloco, porque eu fui, né, viver o meu domingo. E quando voltei para casa, na verdade, não quando voltei, mas quando olhei o grupo do WhatsApp, uma certa polêmica, assim, eu falei, nossa, o que que aconteceu na MotoGP? E aí eu vou aproveitar para puxar a orelha e até indicar para os amigos que não gostam de levar spoiler para nunca fazerem perguntas em um grupo do WhatsApp. Porque não só eu soube dos atrasos da corrida, como também quem tinha vencido, quem chegou em segundo e quem chegou em terceiro. Então a minha dica é, façam como o Fábio Campos e realmente se isolem quando vocês não querem saber das coisas. Mas enfim, cheguei em casa, falei, vou assistir para ver o que aconteceu nessa gravação. E todo esse atraso da corrida fez com que... Não, temos que sair do ar para transmitir o jogo de vôlei. Eu falei, nossa, que legal, né? Então perdi aqui. Aí eles transmitiram a largada e depois teve um corte para a volta 15, depois de um comercial bizarro quando eles falaram que eles iam pro vôlei. E o vôlei não chegou. Então eu assisti a volta 20, perdi 5 voltas... Depois, quando eu tava ali, faltava 10 minutos pra acabar, eu falei, será que vai dar pra terminar a corrida? Não deu, então eu fiquei a 4 voltas do final. E assim, vou seguir as dicas do Raposo de gravar sempre o programa seguinte pra isso não acontecer mais e eu não ter que vir aqui falar, perdi o quadro, gente, o bloco, por causa do gravador. E eu juro pra vocês que eu percorri a internet inteira tentando encontrar links da corrida, assim, nos meios lícitos e nos ilícitos, e eu não encontrei. Então, assim, né, acho que não dá pra analisar uma corrida que você não conseguiu assistir direito. Então, essa é a minha história triste de hoje.
Dito isso, Fábio Campos, a prova, enfim, começou aproximadamente 45 minutos de atraso. Eu queria ter curiosidade... Pra você, como que foi? Você achou o seu stream lá depois, baixou normalmente e nem ficou sabendo desse atraso? Quem assiste com delay, como é pra quem assiste? Eu fico curioso, me dê o seu relato.
Não, quem assiste com delay nunca perde a prova, porque pega o arquivo com a corrida pronta, então se atrasou...
Mas no arquivo já começa lá na largada, ou no arquivo teve todo o atraso?
Não, o submundo é fiel, o submundo... transcorre, já baixei arquivos de NASCAR com 6 horas, 7 horas, enfim, o submundo ele transcreve certinho o passar do tempo, a diferença é que na hora que você dá play, você já vê até onde vai durar, você já sabe o tamanho do problema, então na hora que eu peguei o arquivo para assistir, eu já sabia que tinha tido um problema, porque claro, já tinha vivenciado o sábado, que eu estava esperando, e o sábado não existiu, né? E aí eu tive que correr para sexta-feira para assistir, porque eu faço questão de começar a temporada sempre com um treino no bolso, né? Para assistir, enfim, para não começar já direto com a corrida, né? Até para saber quem é quem, as pinturas novas, então eu tive que correr para pro terceiro treino livre.
E outra pergunta nesse sentido.
Que acabou sendo o treino decisivo. Oi, diga.
E quando não apareceu os arquivos do sábado, você ficou na dúvida de que tinha acontecido a classificação, mas ninguém subia e ficou com raiva do pessoal que não subia?
Não. No sábado eu colocava ali no canal de televisão, não para assistir, mas só para saber se já tinha começado. O sábado eu tava em casa, então tava ligado, tava dando para ficar de olho enquanto eu corria atrás da Fórmula 1. A Fórmula 1 deu mais trabalho no sábado do que a MotoGP, mas eu sabia do problema da chuva, enfim, eu já tava ciente que tava tendo esses atrasos, até vi o pessoal da transmissão do Brasil falando, olha, né, não esperamos, não tem mais o que fazer, enfim, não vai ter o treino, depois a gente volta com informações, o que é certo, né, não tem jeito, nem não dá para ficar muitas horas fazendo, empurrando quando não tem evento. Mas enfim, é isso. Então, nesse sentido de arquivo, de delay, de. O problema é que, né, se você for começar muito tarde, às vezes você tem uma decepção vendo que você vai ter algumas horas para assistir. Mas, enfim, faz parte. Melhor. A minha situação foi melhor do que a da Bárbara, nesse caso.
Mas aí, lá no. Pra quem já ouviu o quadro da Fórmula 1, né, vê que em determinado momento você fala sobre estreante, começando muito bem. Na MotoGP, para quem não ouviu ainda o quadro da Fórmula 1, vai ouvir isso, tenho certeza, quando acabar aqui for ouvir lá. Você se referia, tenho quase certeza, a Zarco, né? O Zarco, Johann Zarco, bicampeão aí da Moto2, que subiu esse ano para a MotoGP. E aí, Fábio Campos, ele já carimbou realmente quem ele é, já mostrou o mundo, apesar da queda? Como você viu esse início aí, espetacular do Zarco?
Olha, o Raposo, quando aconteceu a largada, é que é impressionante, né? Porque se a Fórmula 1, né, o lado positivo, a gente discutiu tanto lado positivo e negativo no bloco 1 do programa que está aí disponível para o ouvinte acessar e baixar, né? Que uma das coisas boas da Fórmula 1 foi pelo menos o sopro de ar fresco, né, que deu com a questão do resultado, né, da briga pela vitória. Aí vem a MotoGP algumas horas depois e vem, não é um sopro de ar fresco, vem um furacão de ar fresco, de novidade, de renovação, né, de um campeonato que é absolutamente funcional, o sistema da MotoGP, né? É impressionante como é um sistema que funciona, né? Então você vê um piloto fazer o que fez. Na hora que eu vi o campeão da Moto 2, né, eu me extasiei nas primeiras voltas. Para mim foi a coisa mais linda do ano até o momento. Enquanto eu vi o bi, né, tô falando de campeão, mas é bicampeão da Moto 2, por mérito próprio, numa pista seca, né, eu falei, não, ele não vai fazer isso. Não é possível que o domingo vai ser assim. Não é possível que esse menino vai chegar numa Tech 3 e vai fazer o que ele faz. Aliás, a queda dele não apaga em nada a beleza do que ele fez. Né? A queda acontece. Né? É claro, é um erro, é para se aprender, enfim, que tenha sido um aprendizado.
A queda acontece, que o diga André Iannone.
Ah, esse é verdade.
Então,
que a queda do Zarco, eu achei muito esquisita, porque ele nem tão inclinado tava. Não tava, quem puder ver e rever, né? Ele tava entrando na curva, mas a moto ainda não tinha inclinado, assim, sabe, ele já meio que foi uma coisa meio repentina, mas aquela curva ali, todo ano aquela curva leva muita gente, né? Impressionante aquela curva do circuito ali, aquela puxada para a esquerda. Ela teve um ano, acho que foi o ano passado, levou acho que uns 10 no final de semana inteiro. Foi muita gente o ano passado, esse ano foi até menos. Embora as
coisas. Lourenço, se não me engano, o ano passado ali.
Lourenço, é verdade. Não, o Lourenço ano passado ele ganhou. Acho que o ano retrasado, o ano passado ele ganhou.
Um desses anos aí que ele tava na frente, não sei se exatamente líder, mas tava bem assim na frente, ele perde a moto do nada e aí depois perguntam a ele o que aconteceu, ele fala, a dianteira escorregou e eu caí, simples.
Ali, né, e exatamente ali, né, o Crutchlow caiu ali, deu um verdadeiro chilique, né, não sei porque chegou no box xingando a câmera, impressionante a raiva dele, isso foi no terceiro treino livre, tá, então talvez vocês, não, né, todos os ouvintes não tenham visto. Mas ele cai ali no terceiro treino livre e chega no box, aponta a mão pra câmera no sentido, sai daqui, não sei porque se irritou tanto. Mas enfim, só esse registro. Mas a queda do Zarco não apaga, na minha opinião, a beleza do que ele levou pra nós nas voltas, nas primeiras voltas da corrida. Porque foi lindo. Ver aquilo ali foi... Não existe outra palavra. Não vou tentar achar outro adjetivo. Foi lindo ver o Zarco fazendo aquilo ali. O primeiro, pro ouvinte que não acompanha tão de perto, né? A primeira corrida dele na MotoGP, depois de 2 anos com títulos, vendo de 2 campeonatos, ou seja, se tem alguém que se esperava a performance, era ele, né? Se tem alguém que se fosse muito mal, né, seria uma enorme estranheza e decepção, mas não. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui no café. É impressionante como a MotoGP, a estrutura de preparação dela é muito perfeita. Né? No dia que a Fórmula 1 conseguir ajeitar suas categorias para fazer essa preparação tão grande, né, embora essa Fórmula 1 vai valorizar a nova Fórmula 2, porque ela está difícil, então ficar puxando o garotinho de Fórmula 3 talvez não dê certo, mas a MotoGP, que é o assunto do momento, é impressionante como funciona, né? Se chega preparado. Né? É um piloto que acho talvez que nem vai ter essa mesma chance ao longo do ano. Talvez seja difícil acontecer, né, de uma largada boa, emplacar de liderar as primeiras voltas, abrir como ele abriu, porque ele não estava ameaçado. Né? Uma coisa é cair na frente ali. E mais um detalhe, com uma Tech 3, não é uma moto de ponta. Né? Aliás, muito gostoso de ver nessa prova, embora aconteça em outras pistas e não é exclusividade de 2017, de ver Honda e Yamaha tendo que comer o pão que o diabo amassou para conseguir, né? Tendo que roer o osso para chegar. Né? Isso é uma coisa muito boa. Não estou dizendo que vai ser uma tendência do ano, tomara que seja. Mas às vezes acontece.
Você tem algo contra a Ducati, é isso?
De jeito nenhum. De jeito nenhum. Uma das coisas mais prazerosas que eu tenho, que eu vejo na MotoGP, é essa Ducati na reta. Esse foguete que eu já chamei aqui de DNA outras vezes, esse DNA da Ducati de ser uma moto flecha na reta, eu acho isso uma coisa absolutamente sensacional. Quem dera outros campeonatos tivessem esse, né, marcas com características, não, essa é mais rápida de reta, não, essa tem uma característica de torque mais acelerada. Quem dera o automobilismo fosse tão visível assim, tivesse essas marcas registradas, a Ducati tem, e eu acho absolutamente sensacional. Na hora que o Dovizioso emparelhava naquela reta ali com o Vinales, eu pensei, ó, lá vem, e aí aquela câmera do helicóptero, ele vinha como um foguete, é sensacional ver aquilo, né? A Ducati é uma alegria, é muito legal ver a Ducati. É uma das grandes notícias da MotoGP, porque é uma fábrica pequena, né, Rosa? É uma fábrica pequenina, e é uma moto que tá lá, tá brigando, né? Tem esse negócio da reta, vai ganhar na Áustria, pode anotar aí, porque ganha na Áustria, porque é só reta, já ganhou ano passado, como é que ganha dele na Áustria se eles são tão rápidos em reta? Né? Então, não tenho nada, não sei por que você ficou com essa impressão. Eu falei, eu apenas disse que é bom ver a Yamaha e a Honda, né, terem disputa, terem frente, terem briga, terem alguém ali no ombro com ombro, mesmo que não ganhe, mas passar a prova brigando, né? Como foi uma surpresa muito boa a Suzuki também, ainda se mantendo forte.
E a Aprilia?
Né? A Aprilia foi o grande destaque, né? É, a Aprilia ela me faz lembrar, Rosa, da McLaren, porque é a diferença dos campeonatos, né? É impossível não comparar. É a diferença de um campeonato em que você evolui, em que você pesquisa, em que você observa a tecnologia, em que você vai para frente, em que você põe um piloto que dá certo, mesmo seja um piloto que nasceu para guiar em equipe pequena, porque o Alex Pagaró, aliás, o nome é belíssimo, não é Alex, é Alex. Você põe o Alex numa equipe grande, ele não vai muito. Você põe ele numa equipe menor, ele sempre brilha. Era assim com aquela... Como é que chamava aquela equipe, o Diogo Gomes, que ele andava, gente? A Forward, né? Forward Yamaha. Oh. Não era essa que ele andava antes dele ir pra Suzuka, aquela preta, preta e vermelha, uma moto belíssima? Era Forward. É, e ali ele voava. Aí põe ele na Suzuki, não anda tanto. Eu desconfio, se você colocar o Alex Pagaró numa Honda, numa Yamaha, eu acredito que não vai dar nada, mas é impressionante como ele, com equipamentos limitados, ele consegue brilhar. É a dele, é a questão, ele, é assim que ele se sai bem. E foi o grande nome mesmo, apesar de, para eu encerrar o campeonato, para eu encerrar o comentário e jogar para vocês, o que o Zarco fez não pode ser apagado pela queda dele, né? A queda é uma falha, sem dúvida nenhuma, mas o brilhantismo dele antes da queda é algo que, meu Deus, que perspectiva boa para esse ano da MotoGP.
Diogo Gomes, se Fábio Campos falou do Zarco, o que é que você me diz de Alex Sins, Jonas Folger e Sam Lewis?
Bom, vamos lá. O Alex Sins, ele me lembrou muito o início dele na Moto2. Não sei se todos os ouvintes recordam, mas ele começou de uma maneira muito mais ali no meio do pelotão, mas mostrando alguns sinais de que poderia vir para frente, né? E durante o ano ele foi se desenvolvendo muito bem, até que terminou o ano lá na frente. Enfim, na Moto2 ele tinha um equipamento top para estar brigando na frente aqui na MotoGP. Não é exatamente o caso, apesar de da Suzuki, principalmente nas mãos do Iannone, ter feito até um início de corrida bem interessante. Mas até aqui vem sendo bem o início de temporada a la Rins quando sobe, né? Na Moto3, eu lembro bem quando ele chegou, foi esse estilo. Moto2, mesma coisa, impressionante. Funcionou bastante, inclusive, e aqui ele continua com esse mesmo padrão. Se continuar o que ele fez nas categorias menores, claro, são mundos diferentes, mas continuando essa base, ele deve se desenrolar aí durante a temporada. É um cara que vai pegando o jeito conforme as coisas passam, né? Ele não sofre muito já de início, ele já chega num nível bom, mas para dar aquele pulo para frente tem que ter um pouquinho a mais, ele vai se desenrolando. É um cara que eu confio bastante. O Sam Lewis, infelizmente, foi uma decepção enorme, né? Só ficou, ou melhor, não ficou na frente de ninguém, né? Ficou atrás até das duas KTM, né? Estreando equipamento completamente novo, entrando na categoria esse ano.
Mas lindas, né, Gomes? Impressionante como são lindas, né? Não é? Impressionante.
O Sam Lewis sofreu desde a pré-temporada, vem sofrendo demais. Nos treinos livres sofreu bastante. Não tivemos qualifying, né, como já foi falado, mas acho que se tivesse ele seria o último de toda maneira. Na corrida passou o tempo inteiro lá em último. Então, assim, foi um início bem sofrível do Sam Lewis. Me assustou até, pra ser bem honesto. Tem trocação da tá chegando e tudo mais, mas a gente já cansou de ver o pessoal, pilotos vindo até, mas, entre aspas, menos preparados, chegando e já chegando, mostrando alguma coisa, e ele sofreu demais. Tá sofrendo, né?
Então,
foi uma grande decepção pra mim nesse início. Diga lá, Rosa.
Não, vou fazer a provocação. Será o certo que tá correndo na MotoGP?
Rapaz, segundo o Thiago Raposo, esse ainda é o melhor irmão. E eu vou falar pra você que eu não tendo a discordar tanto, não. Eu gosto muito do St. Louis, mas essa transição aí, esse primeiro passo, essa primeira corrida, pelo menos, os primeiros passos, podemos dizer, né? Porque até
e o Alex tá bem esse ano, né? O incrível é isso, que o Alex pois tá bem esse ano na Superbike.
Inverteu a situação. Mas, falando do último rookie, né, o Fowler, eu até esperava mais do Fowler na corrida, porque o Fowler, ele tá subindo, né, o ano de estreia dele, e ele tá junto com o Zarco na Tech 3, então é um par difícil pra ele. Eu até tava com expectativas baixas, mas quando eu comecei a ver a pré-temporada e eu vi o Fowler, né, andando muito bem, eu falei, opa, pode ser que seja aquele cara que, ok, andou bem na Moto 2 e tudo mais, não foi nenhum espetáculo, mas andou relativamente bem. Mas pode ser aquele cara que quando pulou para a categoria menor, deu uma de Carlos Sainz, entendeu? E deu clique, e na categoria maior ele consegue se desenrolar de uma maneira incrível. E eu fiquei até com expectativa alta para ele nesse início. Nos treinos livres ele também se apresentou muito bem, mas na corrida nem foi o caso. Largou atrás, por lá ficou, não conseguiu muita coisa, mas eu acho que é um cara que ainda fechou no top 10 na corrida, mas enfim, tivemos muitas quedas ali, mas acho que é um cara que tem que se observar. A maneira como ele chegou na moto, já conseguiu colocar uns certos tempos bem interessantes, ainda da metade pro final da pré-temporada, ainda tá muito gravado na minha mente. Eu vou pra próxima etapa até com esperanças altas aí no que o Fowler pode fazer. É um cara que eu nem tava com tanta esperança, mas acho que pode se desenrolar muito bem, né? Já foi falado tudo sobre o Zarco, não tem muito o que adicionar. É o cara pra ser observado dentro desses rookies pra temporada.
E agora, falando um pouquinho lá da frente, Rosa, o mundo viu o embate que era tão esperado. Marc Márquez versus Maverick Viñales, os dois que vieram subindo aí, traçando mais ou menos os mesmos caminhos. 125 cilindradas, se não me engano, os dois ainda se chamavam 125 cilindradas e não Moto 3.
Centímetros cúbicos de cilindrada.
Mas é o nome que se diz popularmente. Ah, você tá, já deu a explicação.
Errado, então pode chamar de. Pode falar que as categorias têm o um nome errado, então, entendi. Isso. Você que defende o WRC, agora você traiu os seus próprios conceitos.
Depois Moto 2, agora Moto GP, o Mark chegou mais meteórico, né? Porque se mudou-se até a regra para ele entrar já numa equipe forte de cara. O Viñales teve que construir a carreira dele até surgir a vaga da Yamaha. E o mundo viu esses dois brigando. E eu acho que a perspectiva que temos para a temporada com esses dois é algo incrível. E eu queria saber como é que você viu esse embate aí dos dois aí. Se você também ficou empolgadíssimo e se está confiante que será a tônica do campeonato.
Olha, com certeza fiquei empolgado. Eu já tinha uma expectativa muito alta a respeito do que poderia fazer o Viñales, né? Você disse bem, eles começaram lá na 125, o Viñales tem uma vitória na categoria muito, muito novo, tinha 6 anos e ali ele chamou atenção, né? E foi subindo até com certa dificuldade, né? A gente vai lembrar dos títulos dele, não foi aquela coisa igual do Marques, acachapante, mas ele chamava atenção, porque ele era assim, ele era muito, muito rápido, ele era muito, muito veloz. O Marques, além de ser veloz, ele tem uma consistência muito grande e sempre nas categorias de base se mostrou muito consistente também. Então parece e parecia que o Marx, quando tivesse esse embate direto assim, levasse uma vantagem inicial. Não dá para dizer que vai ser sempre assim, porque nós sabemos o quanto varia de uma pista para outra o rendimento de Yamaha e Honda. No geral, a Yamaha tem levado vantagem, porém a adaptação do Marques aos novos da Michelin tem sido melhor que dos outros pilotos, e isso foi uma vantagem muito grande. na temporada passada. Só que para essa temporada, um ano de bagagem e tudo mais, todo mundo começando meio que do zero, vem essa primeira etapa e aí vem um Vinales que se mostrou muito competente nos treinos, andando bem, né? E o que garantiu a ele a pole position. E na prova, não foi fácil, né? Porque ele tem um momento que ele cai para a quinta posição e tem que remar tudo de novo, passando todos os rivais, todos os competidores e fazendo aquilo que a gente espera. Sendo um piloto competitivo, brigando de... E aí é brincadeira falar isso, né? Tanto de Vinales quanto de Marques, mas brigando de igual para igual com o Valentino Rossi e sendo, assim, espetacular no fim com aquela briga com o André Dovizioso, ele superando o foguete da Ducati, que também já é o terceiro ano seguido que a Ducati inicia bem o campeonato por conta da característica do circuito, né? A reta grande ali auxilia bastante, mesmo assim, no miolo, o Vinales foi excepcional. Então, essa batalha, esse início entre os espanhóis precoces foi, assim, de tirar o chapéu. E tomara que seja assim pelo resto do... Vamos ver, né? Próxima etapa, Argentina, Termas de Rio Hondo, pista também com uma reta bem grande, só que com um conjunto de curvas um pouco mais de alta do que de Losail. Vamos ver o que vai dar em terras sul-americanas.
Fábio Campos, onde se encaixa o Valentino Rossi nisso tudo aí? Será que ele vai se reinventar novamente?
Boa pergunta, Raposo. Eu vou, ele vai calar minha boca de novo, tomara que ele cale, ele é um gênio, mas eu cada vez que eu vejo essa meninada chegando, eu penso, agora vai passar o cetro, tem que passar, né? Como é que consegue manter o ritmo dessa turma toda, cada vez mais se renova? Já vem uma geração quase pós-Marc Marquez, vejam só, né? É quase que já é uma outra geração já chegando, né? Que já veio várias depois do Rossi, então... É difícil pra ele, né? Ele, sem dúvida, mas ele tem tudo. Ele ainda andou bem, não quer dizer que ele andou mal. É aquele negócio, né? Não superou seu companheiro de equipe, não quer dizer que tá mal. Não, ele até conseguiu, teve ali no ritmo muito mais que o Pedrosa, por exemplo. Então ele tava ali. Agora, assustou a velocidade dos outros. Né? Não sei se alguém chamou aí,
Eu chamei rapidinho, Campos. Você falou que é outra geração depois do Marques, e é verdade, né? Porque o Zarco, o Vinales, o Folger, se não me engano também, o Jack Miller, eles chegaram a correr juntos, né? Uma temporada que não era nem Moto 3 ainda, era da 125, algumas provas, no caso do Miller. Eles correram juntos, então assim, esses moleques estão vindo já no encalço do que o Marc Marquez fez, né, anteriormente nas categorias de base.
É interessante citar, né, o Rosa citou o Jack Miller, que foi um dos que também mudaram de performance, né, da água para o vinho, né, um piloto que andava, né, com a equipe andava no fundo lá do pelotão, e esse final de semana andou muito, né, na zona de pontos, consistentemente, brigando ali para entrar entre os 6, 7 primeiros. Enfim, então é um piloto que agora também parece vai dar as caras e poder pelo menos mostrar trabalho, porque apesar de ter ganho uma corrida na chuva, né, aquela corrida na Holanda, se não me engano, no ano passado, né, não conseguia andar além das últimas colocações. Tomara que agora tenha uma moto para poder brigar, enfim, se envolver ali no meio do pelotão, né?
Vou passar rapidamente pelos comentários que nós recebemos aqui também sobre a MotoGP. O Marcos Ochtoner diz: eu nunca comparei Fórmula 1 com moto. Mas depois de assistir as duas corridas no mesmo final de semana, deu para ver o quanto é grande a disputa e o nível de espetáculo promovido pelas duas rodas. Fábio Campos sempre frisa e dessa vez ficou evidente. O Zarco vai ganhar? Fica essa pergunta para vocês responderem daqui a pouco. O Leandro JF diz: excelente corrida, decisão acertada de retardar a largada, pois os pilotos não se sentiam confiantes. No mais, parabéns ao Vinales. Não vou falar da transmissão. Teremos mais que 3 pilotos na briga pelo título neste ano? Quem? Fica essa pergunta para vocês responderem daqui a pouco. E o Felipe Duarte, né, deu a nota 9 dele, deu a nota na Fórmula 1 e aqui também deu a nota 9, utilizando basicamente os mesmos critérios que falei na Fórmula 1. E aqui ele faz um breve resumo do que foi na corrida e deixa três perguntas. Será que o Valentino Rossi tem gás para segurar o Maverick? Ou será que o Maverick tem gás para continuar se impondo no Valentino? Essa o Fábio Campos já esbarrou na resposta. Segunda pergunta, será que o Marc Marquez vence outro campeonato sem ter o melhor equipamento? Eu não tenho certeza ainda que o equipamento não é o melhor, né, por causa de uma prova, mas deixo para vocês responderem. São essas duas perguntas só, então, que ficou. Será que o Marc Marquez vence o campeonato sem ter o melhor equipamento? Será que teremos mais do que três pilotos na briga do título? E quem? E o Zarco vai ganhar alguma neste ano?
Fáceis as perguntas dele. Já eu vou responder rapidamente. Responder rapidamente, então. Não dá para saber ainda se o equipamento do Marques é pior ou não. A Honda tradicionalmente não anda bem nessa pista, né? Não tão bem assim, né? Já ganhou, mas enfim, normalmente a Yamaha vem se dando melhor. No Zarco, futurologia, eu vou me negar a responder. Eu acho que eu já meio que esbarrei, né? Eu acho que é difícil ele ter uma chance igual, né? Então não sei se isso responde a pergunta. E a outra é sobre. Vão ter três, Mark, né?
Marques sem ter a melhor moto.
Não, essa eu já respondi. A outra é se vão ter...
Três vencedores. Três pilotos na briga pelo
título. Três brigando pelo título? Isso é difícil demais também. É querer já fazer um desenho de, né, de câmera. Não dá pra saber nem se o Maverick Vinales vai brigar pelo título, apesar da excelente prova. Enfim, é impossível. Eu acho que talvez o Marques, se eu garantir que não vai ser campeão, mas que vai brigar pelo título, porque é de uma consistência enorme, é um talento gigante, vai ter as pistas mais favoráveis... Né, o Marques vai estar nessa briga agora. Se vai ser com 5 provas de antecedência que ele vai ser campeão, se ele vai ter algum desafiante, ou se ele vai ter mais 2 desafiantes, como você coloca, eu acho que uma prova não dá um desenho pra gente fazer essa análise, não.
Olha, o que eu espero, Thiago Raposo, é que tenha, um pouco diferente do Fábio Campos, eu espero que Marc Marques, o Maverick Vinales ou mesmo o Valentino Rossi e o nosso querido Jorge Lorenzo ou mesmo o André Dovizioso vão puta, ou seja, eu quero que as três hoje principais marcas, sem desmerecer Suzuki, Aprilia, KTM, enfim, mas é que elas já estão aí há um tempo no Mundial. Yamaha, Honda e Ducati tenham pelo menos um representante aí nas provas finais disputando o título, isso sem sombra de dúvida. Eu já acho que assim, a Honda, o ano passado, não tinha mesmo o melhor equipamento, mas teve o melhor piloto, né? E o melhor piloto fez muita diferença. Aquela condição que eu falei da adaptação ao pneu Michelin, que fez assim, em pelo menos 3 provas, que foram as 3 provas, ele precisou conquistar o título, né? Que ele não teve rivais e os rivais foram caindo ao longo do caminho. Ganhando prova, eu chamo Diogo Gomes, ele que vai responder essa pergunta.
A mais fácil, né?
Pela tangente, que escalabrosa.
A última vez que eu vi a Tech 13 andando bem assim, eu acho que meados de 2012, 2013. Não, até antes disso, quando a dupla André Crutchlow e Dovizioso. Mas não
eu
chegaram
ia falar
a vencer,
se você,
né?
Eu ia falar se você lembrava a dupla, né? E o Crutchlow naquela época, eu pensava, vai ganhar com essa moto. Não ganhou e ganhou com a LCR, olha só.
Pois é, mas eles não chegaram a vencer, nenhum dos dois chegou a vencer naquela época, mas andavam muito bem, eu lembro de vários pods, inclusive pods do Dovizioso, mas tem alguns anos aí que a Tech 13 não vem tão bem, ainda acho que tem muito do Zarco nessa história toda aí, é só uma corrida, né, é muito pouco, e até já foi destacado que a Yamaha tem um histórico interessante nessa prova, então... Essa é muito chute, é sempre possível responder. Na base do chute, assim, eu diria que não. Mas, enfim, baseado em absolutamente nada, só chute mesmo. Com relação ao Marx, o Rosa falou bem quando disse que ano passado a Honda já não tinha exatamente a melhor moto, mas tinha o melhor piloto. Eu concordo com isso, assim, 200%. Para mim, tava bem claro que a Honda não tinha aquela melhor moto, mas o Marx estava num ritmo absurdo. E contou com uma série de problemas, inclusive de Jorge Lorenzo, né, que teve uma temporada horrível no ano passado, e que no ano anterior tinha sido o principal adversário dele para título, e acabou garantindo, enfim, o título ali. Eu acho que, e aí partindo para a terceira pergunta, acho que nesse momento, se tivesse que apontar dois nomes, seria o Vinhales, porque é o cara que, enfim, dominou para a temporada, dominou treinos livres aí no Qatar, e não vou dizer que dominou a corrida, porque foi uma corrida bem brigada, né, com o Dovizioso, mas eu acho que é o cara que está na melhor condição nesse início. O Yamaha parece a melhor moto, e ele, entre ele e Rossi, nesse momento, pelo menos, eu vou no Vinhales. E o Marcos, porque é o cara que, enfim, já tá lá há muitos anos, é meio que de praxe a gente vai colocar o Marcos na briga. O Lorenzo, ele mesmo disse hoje que não tá pronto pra brigar lá na frente ainda com a Ducati. O Dovizioso, eu não sei, eu não consigo ver o Dovizioso. No Dovizioso tá aquele piloto que vence sempre, que tá sempre disputando a vitória.
É constância, né, Diego?
É difícil ver esse Dovizioso. Pode ser que mude, né? Enfim, mas...
Até engraçado, hein, Diego? Você imagina, opa, no ano em que a Ducati traz o Lorenzo, o cara pra brigar pelo título, já pensou se vira o Dovizioso?
E com a Ducati afirmando pra quem quiser ouvir, né, que eles estão fizeram uma moto voltada pro estilo do Lorenzo e tudo mais, então seria bem peculiar. Mas eu acho que o Vinhales pelo momento e o Marcos pelo histórico, fora disso eu não vejo muita coisa aí. Ducati, já expliquei. O Rossi, é difícil de duvidar do Rossi, né, eu esperava que ele, quando terminasse a corrida, nem no top 5, ele foi pro pódio lá de uma maneira bem brilhante, mas eu acho que nesse momento eu apostaria só no Vinhales e no Marcos.
E apostaria na queda do Iannone nas próximas etapas.
Não seja maldoso, não sei se...
Ah, não. Ele anda muito bem, mas gente. Desculpa.
A minha reação inicial...
Eu perdi esperança no Iannone.
A minha reação inicial foi exatamente como a sua, na hora que eu vi a moto caída. Mas analisando as imagens, não foi uma queda qualquer. Não foi uma queda daquela, lá, caiu de novo. Há uma diferença ali na câmera do dirigível, né? Não sei se é nem helicóptero ali na... Enfim, aquela câmera lá do alto, em que ele levanta o pé, ele solta os dedos, né, para não bater. Há quase um contato entre o pneu ali. Eu acho que foi uma queda tecnicamente diferente. Eu entendo, assim, na hora que eu vi ele caído também, que é a primeira imagem, né, eu pensei, não é possível. Mas... eu não acho que foi uma queda daquelas assim de, o piloto, tá vendo? Desconcentrou, errou, não conduziu bem a moto, sei lá, qualquer motivo que leve um piloto a cair. Eu acho que não, eu acho que ele tinha uma disputa, estava muito próximo da moto e acabou levando ele. Depois você analisa, não sei se você tem como rever as imagens, eu fiquei com essa sensação.
Pra fechar, o Diogo já esbarrou, mas eu queria ouvir de vocês também, Lorenzo e Ducati. Foi o que vocês esperavam? Né? Foi o que vocês esperavam? Foi mais decepcionante do que vocês esperavam. Não era nada do que vocês esperavam.
Olha,
vocês
não,
esperavam
é assim,
alguma coisa? Diga, Rosa.
Não, é assim, bem sincero, né? Foi decepcionante, sim. E, de novo, ameaçou cair um pingo d'água, o Lorenzo não corre. Não corre. Eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Dois anos pra... Mas então, é isso que eu não entendo. Mas ameaçou. O tempo ameaça. Parece que
Você acha que o tempo fechou e ele já não anda mais?
É algo inexplicável, porque, assim, pelo que andou o Dovizioso... Você olha o companheiro de equipe andando também. O Dovizioso não é melhor que o Lorenzo. Não é. Não é melhor. O Lorenzo... Nesse momento, por mais que estivesse chegando na equipe, ele talvez teria obrigação. E o Fábio Campos e Diogo Gomes? Você vê um Zarco andando bem, um Vinhales que chegou na Yamaha e parece que a moto foi feita para ele, né? Que o pessoal, vocês usaram esse termo. E ele não faz nada disso, então tem algo errado. Tem algo muito errado. Se foi a questão do tempo, de novo, se ele não estava confortável com a condição da pista, alguma coisa, é algo para se rever na carreira dele, porque vai ter momentos que a pista pode, porventura, estar um pouco úmida ou uma condição um pouquinho mais difícil, e ele tem que correr. Se não foi isso, se foi ainda a adaptação, essa adaptação tá um pouco atrasada em relação aos demais, né? Convenhamos, um tricampeão não é para ficar tão longe assim do desempenho de outros pilotos, né?
É, mas eu acho o seguinte, Rosa, essa moto não é fácil. A Ducati, a gente tem o maior piloto, talvez, de todos os tempos, para servir de base para o nosso argumento. É, por muitos anos, a Ducati, sim, até o ano passado, né, o último vencedor com Ducati tinha sido o Casey Stoner, lá nos longínquos anos de 2007. É uma moto muito... Um de vocês citou aí, no comentário de vocês, foi muito preciso, não lembro exatamente qual de vocês foi. É, a Ducati passava na reta, mas é impressionante como no miolo do circuito a facilidade do Vinales de pegar o Dovizioso, de passar até, passava fácil, né? E podia, da impressão que eu tinha que ele podia escolher a curva, né? Ou seja, a ciclística dessa moto é muito difícil da Ducati, ela é muito maiosa. E antes que um ouvinte pense que eu estou defendendo o Lorenzo, eu lembro o Rossi não conseguiu se dar bem com a Ducati. Então, se um Valentino Rossi não consegue se dar bem com a Ducati, eu dou a chance a qualquer piloto ter dificuldade, pelo menos na primeira corrida, com a Ducati. A moto não é fácil, ela tem o... Vou usar de novo a expressão, ela tem o DNA, ela tem um super motor. Né? Só que a ciclística, a inclinação, a questão do modo como você entra na curva... A MotoGP é uma ciência quase... De NASA, né? Porque é uma ciência muito de modo como você aquece o pneu, modo como você ataca a curva, modo como você sai da curva, modo como você, né, inclina a moto para fazer uma ultrapassagem ou não, né? Porque você pode fazer movimento em qualquer curva, em qualquer lugar. Então, acaba que isso, o modo de pilotagem é muito aberto, existem muitos modos de pilotar uma moto. E a Ducati é difícil, a Ducati é complicada, o histórico da Ducati é esse, então não dá para jogar tudo nas costas do Lorenzo, lá, tá vendo? Né? A diferença dele pro Dovizioso, para mim, é clara. Mostra claramente que é mão, é pegar a mão, tem que pegar a mão da moto. Porque ele não tem aquela diferença pro Dovizioso. Se o Dovizioso tivesse passado a corrida inteira em oitavo, em sétimo, e o Lorenzo lá em décimo segundo, você podia falar, não, tá vendo? É a moto, não é tão um problema do Lorenzo. Mas não, é uma disparidade muito grande. A moto conseguiu ser efetiva e ele não conseguiu. Agora eu dou toda essa... Como um jornalista imparcial que eu sou, eu fiz todo esse depoimento em defesa do Lorenzo, mas termino o comentário com a seguinte ponderação. Eu duvido... Eu questiono, não é eu duvido. Eu questiono a capacidade adaptativa, se é que existe essa palavra, capacidade de adaptação do Lorenzo, justamente pelo citado a questão da chuva. Um piloto que tem uma dificuldade tão grande em se adaptar a uma condição adversa, conseguirá se adaptar a uma moto tão adversa? Cenas dos próximos capítulos virão nos blocos de MotoGP do Café com Velocidade.
Pra pensar na cama, meu ouvinte. E com isso, nós encerramos o bloco da MotoGP. E eu vou dar o recado novamente. Se você começou a ouvir este bloco primeiro, retorne lá e ouça o da Fórmula 1, que ficou igualmente bom, bem detalhado, bem debatido, bem discutido. Abordamos vários pontos, tenho certeza que você vai gostar. E para a gente encerrar essa edição agora, eu vou chamar Thiago Santa Rosa para comandar os quadros finais do programa e a gente encerra a edição 502.
Bom, obrigado, Thiago Raposo, e vamos ir pelos nossos quadros, né? Pelas enquetes que fazemos no grupo do Facebook, o facebook.com/groups/café com velocidade, onde ali nós colocamos alguns posts a respeito do programa e fazemos interações com os nossos ouvintes. Voltamos esse ano e... Já deixo aí o recadinho, final do ano, nós vamos compilar todos os resultados vencedores ao longo do ano e vamos fazer um hiper especial com os maiores dos maiores. É isso aí, galera, vai ser bem legal no final do ano, então não percam, tá? A gente só vai definir como vai ser o formato, vai ter semifinais e finais, mas nos programas especiais de final de ano vai ter...
Eu acho que uma sugestão boa, Rosa,
super enquete, né?
fazer o melhor do mês a cada mês, né? Pega os quatro, cada semana tem um, no final do mês a gente pega os quatro, e aí no final do ano, a gente, como a gente não grava o ano inteiro, não terão 12, terão 9 talvez, pra gente decidir. Uma sugestão.
Exatamente. Uma sugestão que, com certeza, já está guardada aqui no nosso caderninho de sugestões e vai ser utilizada. Bom, começando aqui, vinheta, ultrapassagem do final de semana.
Ultrapassagem da semana!
E a ultrapassagem do final de semana, tivemos aí uma disputa entre ultrapassagens da Fórmula 1, e a vencedora foi a de Esteban Ocon em Fernando Alonso, seguido de Sérgio Pérez em Carlos Sainz. Franco Morbidelli e Thomas Lutti da Moto2 ficou na terceira posição. Amir em John McPhee na Moto3 recebeu um voto, ficando na quarta posição. E outras opções, Vinales e Dovizioso e o Amir em George Martin, não receberam nenhum voto. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a ultrapassagem do final de semana? Thiago Raposo?
Não.
Decepção da semana!
E agora passando para a decepção do final de semana, e essa foi uma lavada. Sport TV cortando a transmissão da MotoGP, recebeu aí mais de 70% dos votos computados, né? Além disso, os problemas na transmissão da FOM, na Fórmula 1, com live time e gráficos da TV, algo que nós comentamos bastante aqui no programa, também foi bastante votado. Além disso, tivemos os problemas estruturais em Losail e a prova da Fórmula 1 Austrália também mencionado. E agora vamos passar para o destaque do final de semana.
Destaque da semana!
Ficou para o desempenho da Ferrari de Sebastian Vettel na Fórmula 1. Ganhou aí de lavada em cima do desempenho de Maverick Vinales na MotoGP. Destacando também com votação aqui na nossa enquete, Kyle Larson na NASCAR, que fez a varrida no final de semana, ganhando Xfinity Series e a Monster Energy NASCAR Cup Series. Além disso, também mencionaram Clint Boyer em Fontana, né? E outras opções que não tiveram votos, a prova da Moto3 e a equipe Penske na Supercars australiana nas provas de exibição em Melbourne. E para finalizar os blocos, imagem do final de semana.
Imagem da semana!
E agora a imagem, os pilotos da MotoGP se reunindo na pista para não correr em Losail, ganhou essa como imagem e aí ganhou bem também, com mais do dobro dos votos em cima da invasão da pista no final da corrida da Fórmula 1. Também teve voto Chip Ganassi durante a prova da Cup, comemorando bandeira amarela e depois lamentando, além do trio wide de Esteban Ocon, Fernando Alonso e Nico Hülkenberg, né? Aquela imagem frisada dos três brigando em Melbourne. Então é isso, Thiago Raposo. Os quadros são esses e agora temos o calendário do final de semana.
Calendário do fim de semana!
Exatamente, com a estreia do FIA ERC, o Rally Europeu, que começa neste final de semana. Também teremos aí uma corrida da 24 horas TC Series neste final de semana. Ama Supercross se aproximando do fim do campeonato. Início da Blancpain Sprint Cup. Início do Brasileiro de Turismo, do Petrobras de Marcas, da Fórmula 2 italiana, da Fórmula 4 italiana. Fórmula E, mais uma etapa, né? Fórmula E também se encaminhando aí já para a segunda metade do campeonato. Mais uma etapa do Mundial de Superbike e a NASCAR Truck Series, que retorna depois aí de 3 semanas de folga. No domingo teremos, né, além das corridas que já falei no sábado, que se repetem no domingo, também teremos estreia do DTCC. Ufa! O FIA World Rally o WRX, né, como queiram, Mercedes-Benz Challenge, Monster Energy NASCAR Cup Series, Mundial de Super Esportes, MXGP, NHRA, Stock Car, começando também em Goiânia, Superbike inglesa, Super Stock Mil, Turismo Carreteira e Turismo Carreteira Pista. É este o calendário magnífico do final de semana, nesse abril que chega, está chegando por aí. E encerramos o quadro, o programa 502, então agradeço a todos vocês ouvintes. Espero que tenham gostado das duas edições. Agora sim, estamos aí entrando no ritmo normal e esperado por todos. Então eu paro por aqui, agradecendo, pedindo para vocês que mandem seus comentários, seus feedbacks, porque eles são muito importantes para que a gente siga aí evoluindo com o programa. Então um abraço e até a próxima edição.
É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem acompanhado mais um Café com Velocidade com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. E só dando um recadinho aí rápido, nos últimos tempos eu participei de duas edições do IndyCar Cast, uma falando um pouquinho sobre pré-temporada e a outra da primeira prova que teve no campeonato. Então eu vou deixar os links para vocês acessarem, prestigiem o programa. E não se esqueçam também de enviarem os feedbacks de vocês pra gente no cafecomvelocidade@gmail.com. A gente tá esperando comentários, críticas e sugestões. Então a gente volta na semana que vem. Um abraço pra todo mundo e tchau.
É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. E só lembrar vocês que essa semana tem episódio novo do Cafeteria, então confiram lá. Obrigado.
É, galera. Falar em recadinhos, eu também quero passar o meu, né? Eu gravei recentemente aí uma participação no fim do grid, né, com o Bruno Shinozaki a respeito do Mundial de Superbike. Mundial de Superbike que também falamos no Cafeteria. Então, quem quiser curtir, vai passar o link também nessa participação. Até porque é interessante quando a gente tem essa integração com pessoas que querem o seu bem em podcasts amigos, né? É importante ter isso. Um abraço, gente. Tchau.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.